Fazer presente. Mais uma vez, convido os demais vereadores presentes nessa casa para se fazer presente no plenário. Convido o primeiro secretário para ler a lista de presença da primeira sessão ordinária da 17ª legislatura de 2/2/2017.
Carlos Zé Corrêa da Silva, Daniel Marques da Silva, Ezequiel Carvalho da Costa, Enoque Batista da Silva, Fabila Marques de Lima, Francisco Assis Pereira de Sá, Geraldo Xavier, George Lisboa Júnior, Henriqueta Eva Cardial, Marcos Antônio da Silva, Raimundo Walter Benício. Presente 10 vereadores. Presidente.
Havendo um número legal, dou por aberta a sessão. Convido o segundo secretário para ler a ata da sessão anterior.
Ata da 18ª sessão ordinária da 16ª legislatura, realizada em 29 de dezembro de 2016. Às 10 horas do dia 29 de dezembro de 2016, reunidos no plenário da Câmara Municipal de Domingos Gouveia, sob a presidência do vereador Valdo Santos, secretário Marcos Antônio Silva e Geraldo Xavier, estavam presentes os vereadores Francisco de Assis Pereira de Sá, Edmo Santos de Oliveira, Pedro Paulo Farias de Oliveira, Carlos Alberto Corrêa da Silva, José Milton Lisboa, Carlos José Bezerra, Henriqueta Eva Cardial, Edivaldo Francisco Nascimento. Havendo número regimental, o presidente deu por aberta a sessão. O secretário fez a leitura da ata da sessão anterior, que, lida e posta em discussão, foi aprovada por unanimidade e, em seguida, fez a leitura das matérias destinadas à ordem do dia. Projeto de lei número 18/2016, autor Poder Executivo, altera a lei de diretriz orçamentária e o PPA 2014/2017, em seus anexos da outras providências. Projeto de Lei 19/2016, autor Poder Executivo, estima a receita e fixa as despesas do município de Almiro Gouveia para o exercício financeiro de 2017 e adota outras providências. Projeto de Lei 08/2013, autor Edivaldo Francisco Nascimento, dispõe sobre a implantação da gestão democrática na rede pública municipal de ensino de Almiro Gouveia. Projeto de Lei 09/2015, autor Câmara Municipal de Almiro Gouveia, denomina de Ginásio de Esporte Matheus da Silva Lira, o Ginásio de Esporte do bairro Bom Sossego. Projeto de Lei 15/2016, autor Edivaldo Francisco Nascimento, considera de utilidade pública a paróquia Nossa Senhora do Rosário e contém outras providências. Projeto de Lei 19/2016, autor Edivaldo Francisco Nascimento, dá nome de Valdec Arthur de Macedo, o Gordurinha, a rua projetada D no bairro Novo. Projeto de Lei 18/2016, autor Edivaldo Francisco Nascimento, dispõe sobre serviços de bombeiros civis e fixa as exigências de segurança para estabelecimentos ou eventos de grande concentração pública e de outras providências. Requerimento 14/2016, autor Henriqueta Eva Cardial, concede título de cidadão de Almirense a doutor Ailton Antônio Macedo de Paranhos. Indicação 82/2016. Autor Pedro Paulo Farias de Oliveira, solicita a construção do Centro Municipal de Saúde do Professor. Indicação 83/2016. Autor Pedro Paulo Farias de Oliveira, solicita a instituição da Casa de Passagem e Assistência à Criança e Adolescente. Terminada a leitura, o presidente passou a apreciar as matérias, colocando em votação. Projeto de Lei 18/2016, aprovado. Projeto de Lei 19/2016, aprovado. Projeto de Lei 08/2013, aprovado. Projeto de Lei 09/2015, aprovado. Projeto de Lei 015/2016, aprovado. Projeto de Lei 016/2016, aprovado. Projeto de Lei 18/2016, aprovado. Requerimento número 014/2016, aprovado. Indicação 82/2016, aprovado. Indicação número 083/2016, aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrada a sessão, da qual Maeli Rodrigues lavou a presente ata, que lida e aprovada será assinada pela mesa diretores e demais vereadores presentes. Sala das sessões, Câmara Municipal de Almir Gouveia, 29 de dezembro de 2016, senhor presidente.
A ata se encontra em discussão. Primeira e segunda discussão. Não havendo nenhum orador, a ata está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Convido o primeiro secretário para ler a matéria de ordem do dia.
Indicação 1/2017. Solicita a plantação de adutora de abastecimento de água potável para o povoado Porto da Barra, São José, casal, Casas Novas, assentamento Maria Cristina, 1 e 2, assentamento Maria Leonora, distrito São Sebastião, deste município. Indicação número 2/2017, solicita a construção de creche no povoado Salgado, Gangorra, Cruz, Caraíbeiras do Lino, Porto da Barra, Alto Bonito, Rabeca, São José, Moxotó e nos distritos São Sebastião, Jardim Cordeiro, Lagoinha, Sinimbu. Carlos Roberto Corrêa da Silva. Indicação número 3/2017. Solicita a construção de creche nos bairros Novo, Eldorado, Caraibeirinha, Vila 25, Campo Grande, Área Verde, Chácaras, Bom Sossego, Pedra Velha, centro de nossa cidade. Autor. Carlos Roberto Corrêa da Silva. Indicação número 4/2017. Solicita a instalação de infraestrutura pública de internet de alta velocidade em Delmiro Gouveia, voltado para educação e pesquisa. Autor, Carlos Alberto Corrêa da Silva. Indicação número 5/2017. Solicita a instalação de infraestrutura pública de internet de alta velocidade nos povoados Salgado, Gangorra, Cruz, Caribeirinha, Caribeiro Lindo, Alto Bonito, Rebeca, São José, Moxotó, Casas Novas, Porto da Barra, Alto Novo, Rebeca, voltado para educação e pesquisa. Autor, Carlos Alberto Corrêa da Silva. Indicação número 6/2017. Solicita a patronização das barracas da Feira Livre, do Distrito da Barragem Leste. Autor, Carlos Alberto Corrêa da Silva. Solicita a construção de um restaurante popular em nosso município. Autor, Carlos Alberto Corrêa da Silva. Solicita 8/2017. Solicita o retorno da maternidade Rosário Campos de Souza ao posto de saúde Manuel Henrique dos Santos, do Distrito Barragem Leste e Distrito Sinimbu, respectiva o Laboratório de Análise Clínica. Autor, Carlos Roberto Corrêa da Silva. Indicação número 9/2017. Solicita um cemitério para o Distrito Jardim Cordeiro. Autor, Carlos Roberto Corrêa da Silva. Indicação número 10/2017. Solicita criar uma emergência 24 horas na maternidade Rosário Campos de Souza, localizado no Distrito da Barragem Leste. Autor, Carlos Roberto Corrêa da Silva. Indicação número 11/2017. Solicita a construção de um colégio estadual para o ensino médio do Distrito da Barragem Leste. Autor, Carlos Roberto Corrêa da Silva. Indicação número 2/2017. Solicita fiscais de tributos na prefeitura para atuar diariamente no Distrito da Barragem Leste da região. Autor, Carlos Roberto Corrêa da Silva. Solicita, 13/2017, solicita quadra poliesportiva de uma praça pública do povoado Caraíba do Lino. Autor, Carlos Roberto Corrêa da Silva. Indicação número 14/2017, solicita a construção de um ginásio de esporte do Distrito da Barragem Leste. Autor, Carlos Roberto Corrêa da Silva. Indicação número 15/2017, solicita a construção de uma praça do Distrito do Sinimbu. Autor, Carlos Roberto Corrêa da Silva. Indicação número 17/2017, solicita a construção de uma escola agrotécnica do Distrito da Barragem Leste. Autor, Carlos Roberto Corrêa da Silva. Indicação número 17/2017. Solicito que seja instalado a iluminação na posteação da interligar ao povoado Alto Bonito, a São José do Distrito da Barragem Leste. Autor, Carlos Roberto Corrêa da Silva. Indicação 18/2017. Solicita a construção de calçamento em todo o povoado do Lamirão. Autor, Geraldo Xavier. Indicação número 19/2017, que solicita a construção de uma creche escolar no bairro Coab Nova. Autor, Geraldo Xavier. Indicação 20/2017, que solicita a construção de asfalto em todo o bairro Coab Nova. Autor, Geraldo Xavier. Indicação número 20/2017, que solicita a construção de uma creche do bairro Desil. Autor, Geraldo Xavier. Só isso, senhor presidente.
Palavra facultada ao vereador Carlos Roberto Cacau.
Senhor presidente, senhores vereadores, minha gente Delmiro Gouveia. Presidente, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência que fosse ouvido o plenário o nosso requerimento verbal para incluir na ordem do dia. Na ordem do dia, a indicação de número 22, 23, 24, que passarei a mão de Vossa Excelência para que o primeiro secretário possa, depois da autorização de Vossa Excelência e do plenário, lê-las para o público.
Consulta o plenário para que seja autorizada a permissão a incluir os requerimentos do vereador Carlos Roberto Cacau. O vereador que concorda, permaneça como estão. Aprovado. Lido o material do expediente da ordem do dia, convoco o vereador Enoque para fazer uso da tribuna.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores que fazem parte dessa mesa, senhores vereadores e a senhora vereadora Fabiola. E todos aqui que se encontram no plenário. A minha fala hoje, senhores e senhoras, é a respeito da situação dos trabalhadores da fábrica. Porque hoje Delmiro Gouveia está lutando para trazer emprego e renda. Estamos perdendo um grande potencial, que é a fábrica da pedra. O Enoque está muito preocupado com a questão dos trabalhadores. Por quê? Com o desemprego, a tendência social é crescer violência, é crescer muita coisa negativa. Hoje Delmiro Gouveia está triste porque mais de 1.200 famílias estão perdendo a sua renda. Eu quero aqui expor aos companheiros trabalhadores da fábrica que o Enoque está à disposição para, na questão política, utilizar das amizades e do prestígio que tem para ajudá-los. Certo que essa casa vai sim trabalhar para que haja uma resolução rápida, porque não podemos deixar pessoas ficarem aí à mercê. Delmiro Gouveia é uma cidade que está no auge do crescimento. Aí vem essa situação da fábrica. A fábrica ela é uma iniciativa privada, é lógico. Mas o poder público também tem que se preocupar com seus cidadãos. Era só isso, senhor presidente. Eu queria dizer muito obrigado a todos.
Eu gostaria de registrar aqui a presença do nosso querido vice-prefeito, Gabriel Vajão, secretário de governo, Silvinho, presidente do sindicato da Fábrica da Pedra, João, demais autoridades presentes, senhores e senhoras. O próximo vereador inscrito é a vereadora Fabíola Marques.
Excelentíssimo senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras. Torna-se o dia de hoje um dos mais especiais e destacados na história político-social de nosso município. Inicia-se um novo ciclo legislativo com esta casa acolhendo novos personagens que escreverão nas páginas da vida mais um capítulo da história desta terra tão generosa, acolhedora e por todos nós amada. Entre os novos está a voz da mulher delmirense, a ternura da mãe, a doçura da filha e a garra, a força e a coragem da mulher sertaneja com minha presença. Vivemos um momento não menos especial e por demais doloroso com a ausência do apito que chamava os homens e mulheres delmirenses a lançar a semente do futuro, a solidez do sustento das famílias na fábrica da pedra, que por sentimento e história nos pertence. Mas que num silêncio tumular cala-se esta sonoridade que em meus tempos infantis me amedrontava e como empresária fazia girar minha caixa registradora. Fecha-se a fábrica da pedra e com isto centenas de famílias ficam sem a garantia do sustento e o município e a região se ressentem à falta do dinheiro girando, movimentando a vida financeira. Conclamo a todos os nobres companheiros nos unirmos em busca de caminhos, em busca de alternativas para reabrir estas portas, trazer outra vez o apito a nos chamar para a produção, para a labuta diária, para a certeza de que o legado de Delmiro Augusto não será apenas um registro nos livros e nos anais da cidade. A mulher delmirense está pronta para somar-se às mulheres industriárias, às operárias deste pedaço de nossas histórias e costurarmos mais um pedaço nessa coxa de retalho chamada vida. Nos colocamos à disposição para pensarmos juntos, para fazermos juntos e não permitir que a morte de Dr. Antônio Carlos Menezes tenha sido em vão. Nos dispomos a contribuir naquilo que se fizer necessário e esteja dentro das nossas condições enquanto parlamentar. No mais, desejo que todos tenhamos um mandato repleto de contribuições positivas para o engrandecimento do nosso município. Nos fazemos comprometidos com o desenvolvimento de toda a sociedade e que, a partir de hoje, o partido que nos norteia seja o partido do bem-estar, do crescimento e da melhor qualidade de vida de todos os delmirenses. Obrigada.
A palavra continua facultada. Inscrito o vereador Geraldo Xavier.
Senhor presidente, senhores vereadores, secretário de governo Silvinho, procurador-geral do município de Delmiro Gouveia, doutor Vitor, assessor de comunicação Sami, imprensa, historiadora Adileuza Patriota, ex-vereador e eterno vereador presidente Valdo Sandes, presidente do sindicato da querida fábrica da pedra João, meus senhores, minhas senhoras, hoje posso dizer que é um dia feliz, porque inicio a minha quarta legislatura. Vereador, eterno vereador Edivaldo, me perdoe que não ouvi esse renome da política delmirense do estado de Alagoas. E quero dizer que é um dia feliz para mim, por ter, mais uma vez, sido fiel depositário do povo de Delmiro Gouveia, esse povo bom, trabalhador e ordeiro que me dá o quarto mandato. Mas no mesmo instante, vejo nesse dia 2 um dia triste, porque vejo aqui homens abnegados e mulheres que em 1914, Valdo, chegava em Delmiro, o maior nordestino da história desse país, que é Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, 1914. Esse homem chega, junta-se ao coronel Ulisses Luna e vem procurador de Água Branca, a Barragem Leste a cavalo. E pelo visionário que era, naquela época, já via que a nossa região era uma região desenvolvimentista. Naquele momento, já em 14, já construía na vila casas com escolas e faz Angiquinhos. 17, Delmiro é assassinado e trouxe a nossa querida Palma Forrageira para o Nordeste brasileiro. E hoje, Edivaldo, você que sabe perfeitamente, mais do que ninguém, a história desse nordestino, hoje eu vejo, passa de Delmiro para os Menezes, passa dos Menezes para os Botelhos mineiros, e agora passa para a ilustre família Lira. E é com tristeza que vejo o Delmiro se enquadrar nos 12 milhões de desempregados. Vejo essa fábrica que chegou a ter, se eu não me engano, Edivaldo, 4 mil funcionários. E hoje, com suas portas fechadas, Delmiro fica triste. Delmiro entra para o índice do não desenvolvimento. Eu quero pedir que nós, vereadores, nos irmanamos para que nós possamos fazer com que Delmiro, com que essa administração volte, com que essa administração faça, com que Delmiro seja uma cidade desenvolvimentista. Vice-prefeito Gabriel, me perdoe. Querido, quero saudar a sua presença. Então, eu peço e conclamo a essa casa, a essa edilidade, que nós unamos para que Delmiro volte a trilhar no caminho do desenvolvimento. Porque a nossa solução não é possível, não é justo que nós, que temos procurador, nós somos a única região do mundo que num período de 600 quilômetros nós temos 4 usinas hidrelétricas. Vossa Excelência sabe mais do que eu, que é da Chess. Começando em Piranhas, terminando em Sobradinho. Temos terra, temos energia de qualidade e temos um aeroporto central, que é Paulo Afonso. Então, Sami, é necessário que nós alavancamos, presidente, para que a agricultura em Delmiro Gouveia seja uma realidade. Nós temos um rio que corta a nossa cidade, que é o Canal do Sertão. Então é necessário que nós investimos nisso. E nós, vereadores, junto com o abnegado Padre Heraldo, façamos, unamos para que nós temos a obrigação, o dever, Gabriel, de trazer empresas para suprir, para substituir essa querida fábrica. Porque na minha visão, na minha pouca experiência, eu só vejo uma coisa aí, Valdo. Me perdoe eles. Mas é uma decretação de falência. É decretar falência, bota o funcionário, resolve lá, decretou interesses particulares. Queria pedir a Deus, a Nossa Senhora do Rosário, que viesse aqui um japonês doido, um chinês e tomasse de conta. Eu tinha certeza que voltaria o desenvolvimento. Mas é isso, Delmiro não pode parar. Delmiro vivia dias sombrios, de incerteza. Delmiro tinha uma administração claudicante, elevada à quinta potência. E nós temos agora que, com esse governo, que tem compromisso com o povo, com esse governo que gosta de gente. Vamos, se olhar partido, cor, pegar Delmiro, nós temos essa obrigação e trazer de volta para o caminho do desenvolvimento. Então eu quero, nesse instante, dizer que fico feliz ter aqui pares comprometidos com Delmiro, comprometido com o seu povo e, acima de tudo, acima da casa, acima de Delmiro, acima do povo, acima dessa casa, acima de todos nós, está o povo de Delmiro Gouveia. Esse povo, Edson, bom, ordeiro, abnegado, trabalhador. Povo bom, que sempre nos deu a oportunidade de lhes representar. Então eu vou insistir, persistir, jamais desistir de brigar por essa cidade que me acolheu. Porque eu digo aonde chego. Eu nasci no dia que aqui cheguei. Sou piranhense de nascimento, mas delmirense de coração. Muito obrigado e até outra oportunidade.
A palavra continua facultada ao vereador inscrito Casa Grande.
Bom dia a todos. A gente está chegando e a verdade é que a gente está vendo as pessoas, mais uma vez vou falar, só com vontade de trabalhar. O que é que o povo está pedindo? Trabalho. É na prefeitura, meus amigos. Às vezes, numa empresa. E o que é que a gente pode fazer? Os amigos vereadores me pediram para eu fazer uma caminhada para ver como estava ocorrendo a situação lá. Porque alguns deles tinham outras obrigações e eu acompanhei o povo. Então, acompanhando o povo, vi que muita gente era uma intenção só. Uma intenção só. Reabrir a fábrica da pedra. Aí eu te pergunto, como vamos conseguir? Como, Edvaldo? Como nós vamos conseguir? Com meia dúzia de pessoas a gente tem que rever o que é que a gente quer. Segundo eu soube, o cara falou, a fábrica é para vender por 3 milhões. Aí, Geraldo, se o japonês estivesse lá, tinha dito, eu quero. Aí ele falou, de dólares. Eu não quero que essas palavras sejam em vão. Como falou Fabiola, é muita gente. Como falou meu amigo Geraldo Xavier, é muita gente. Enoque se pronunciou. E qualquer um dos vereadores que vem aqui vai querer o mesmo. Agora, temos que ser... Temos que fazer algo mais. Gabriel. Gabriel está aqui representando o prefeito. As pessoas estão aqui representando cada um de nós. Porque isso aí faz parte de nós. Então, eu espero que depois dessa sessão as coisas andem. Porque todos os vereadores aqui vão estar ao lado do povo. Por que tem que estar do lado do povo? Porque o povo é o maior sofredor. Vocês já imaginaram se dissesse, nós não vamos pagar os vereadores? Aí quem ia mais a gente falar com o presidente? O povo ia, porque o povo precisa que as leis sejam cumpridas. E a gente aqui, Daniel Marques, eu vou ser mais rápido, que talvez eu, querendo me expressar de coração, talvez não fale que nem um vereador, mas quero dizer a vocês, temos que fazer algo mais, não só vereadores, não só fazendo nossa parte aqui, mas Gabriel acho que está correndo atrás, junto com o Padre Heraldo, para a gente tentar conseguir isso. E quero dizer a você, meu povo, se Deus quiser, Heraldo e Gabriel e os vereadores vão conseguir. Muito obrigado.
Eu quero pedir licença aqui aos demais vereadores, que eu vou quebrar aqui, pedir autorização a vocês, quebrar o protocolo, para que a gente ouça demais pessoas aqui, cidadão de Almirense, como o nosso vice-prefeito, o presidente do sindicato da fábrica da pedra e o ex-vereador Edivaldo. Então eu quero, permissão de vocês, convidar o presidente do sindicato da fábrica da pedra, o João do sindicato.
Saúdo a todos presentes, à mesa desta casa, aos senhores vereadores, aos representantes da gestão municipal e a todos que fazem parte da Fábrica da Pedra, em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras da indústria de fiação e tecelagem Fábrica da Pedra. E é com grande objetivo a minha presença aqui, representando todos aqueles que tiveram seus empregos realmente paralisados. É uma preocupação tamanha e responsabilidade do Legislativo e Executivo desta cidade, no sentido que são 430 trabalhadores direto. Isso representa também uma repercussão indireta em números, a economia dessa cidade e a falência de emprego do comércio. Quero deixar claro a todos que o Sindicato dos Trabalhadores, juntamente com os sindicatos aliados, com os movimentos que estão empenhados buscando solução imediata para a situação e reabertura da empresa Fábrica da Pedra. Estou nessa casa solicitando o empenho de todos os vereadores aqui presentes. Foi solicitado via ofício que fosse manifestada essa audiência pública ao senhor presidente desta casa, o vereador Kel, com o único objetivo: reabertura das atividades de Fábrica da Pedra. Não vou me estender muito sobre a questão para falar de grupo. Para mim não interessa grupo, nome, quem vai assumir ou quem não vai assumir. A questão é que Fábrica da Pedra é um patrimônio municipal, principalmente. É a causa da fundação da cidade de Almir Gouveia. Por ela foram passadas gerações. Foram passados, seu fundador morreu. Segundo dono também, por via de crises, teve sua vida ceifada por si próprio. Estamos diante aí de outro desafio. Mas desafio esse que eu não vejo tanta burocracia nem maior barreira para que não seja superada. Porque quando há união, pessoal, senhoras e senhores, não se tem obstáculo. Tendo união, fé, determinação e objetivo, vamos conseguir reverter essa situação a curto prazo. O Sindicato dos Trabalhadores, juntamente com o Sindicato Filiado e Movimento, chegamos a um entendimento que, juntamente com os poderes legislativo, executivo, municipal, mobilizados aos demais poderes a nível de estadual, eu falo deputado federal, estadual, governo, representante da Fábrica da Pedra, até então dona desse patrimônio, buscarmos o mais imediato possível solução, porque até então há se cogitados interesse de compra da empresa Fábrica da Pedra. Porém, é uma situação da qual eu não tenho transparência nem propriedade para falar a fundo. Então, eu espero que, a partir de hoje, seja constituída uma comissão permanente para juntos, Juntos eu me refiro ao Legislativo, a prefeito, a deputados estaduais, federais, que nós, inclusivamente o sindicato, certo? Manifestou seu apoio e que cada um dos senhores aqui presentes também tem seus deputados federal e estadual, para mobilizarmos juntos o mais rápido possível, porque são cerca, são 430 trabalhadores direto desempregados. Isso reflete e desencadeia uma deficiência que até então a gente ainda não tivemos a experiência de vivermos. Questão do desemprego, vai vir a violência, prostituição, droga. E não é isso que nós queremos para a nossa cidade como representante. Falo como representante de uma sociedade civil organizada. E todos aqui presentes representam o público total e a população de Almir Gouveia. Tem que assumir essa responsabilidade e incansavelmente buscarmos imediata solução. Essa solução existe, já foi externada agora há pouco. Então eu quero o comprometimento de todos os senhores nessa luta. Essa luta, ao meu conhecimento, não sei se eu falo, eu falo com propriedade, falo com fé. Quando se há união, e essa união, ao nível de segmento ao qual eu estou falando, não há problema, pessoal, há solução. A solução. Agora essa solução tem que ser acompanhada, essas negociações. Se tem um exemplo, se foi manifestada uma compra, ótimo, através da comissão, representando aqui parte pelo o legislativo, pelo gestor, o executivo, por parte do deputado federal e estadual, e também da Casa da Indústria, e do então Grupo Carlos Lira, e do sindicato, obviamente. Chegaremos a um entendimento o mais rápido possível e a curto prazo, curtíssimo. Fala-se assim. Como falou o vereador Geraldo Xavier, concordo, Geraldo, o progresso, o avanço tem que acontecer. Mas temos que, acima de tudo, buscarmos manter aquilo que já existe, posto de trabalho que já existe e que estão sendo paralisados. Paralisado. Eu não vou usar da expressão acabado. Paralisado por curto tempo, a curto prazo de tempo. Nós temos força de vontade, temos fé, e quando essa força e vontade é manifestada, o resultado vem, e vem rápido. Quero deixar claro aqui também que deputados já manifestaram seu apoio. Aquele que o Sindicato dos Trabalhadores externou seu apoio. Já tenho também recebido ligações de pessoas do Legislativo Municipal de cidades vizinhas que também externaram sua solidariedade e apoio naquilo que for necessário nessa luta de retomada das atividades dos empregos desses trabalhadores. E é com propriedade que falo a todos vocês, vamos junto, é uma causa social, econômica, patrimonial, histórica e cultural de nossa cidade. Fábrica da Pedra, pessoal, o parque industrial de produção, não pode ser considerado por aqueles que a compram como uma propriedade, um carro que ele pode ir para onde quiser, não. Por ser um patrimônio da cidade, ele tem que permanecer vivo, ativo e produtivo, como foi desde sua fundação, desde a fundação dessa cidade que já existia realmente essa atividade de fiação e tecelagem aqui em nossa cidade. Então é com essa valorização e sentimento a todos pais de famílias demitidos que vamos incansavelmente, assim como os nossos representantes e movimentos estão pensando dia a dia em solução, buscar a solução o mais rápido possível, chegamos até aqui e buscamos essa responsabilidade dos senhores para o mais rápido possível que façamos essa comissão permanente junto a esse segmento político. Sabemos que politicamente não tem-se muito a fazer pela atividade, pela iniciativa privada. Porém, temos sim a responsabilidade, porque existem meios para isso. Quando do fechamento dessa empresa, ou anteriormente, foram os poderes políticos que intermediaram a compra e a sucessão de donos anteriores. Então, é com esse objetivo também que o sindicato levantou esse objetivo, esse sentimento, buscando a todos, certo? A todos vocês, dos poderes, do segmento político, para fortemente buscarmos a solução mais rápida possível, porque a população de Delmiro Gouveia espera isso. De mim, como representante dos trabalhadores, de todos os vereadores que compõem esta mesa, também do poder executivo na pessoa do prefeito, que até então ele já tem se mobilizado nesse sentido. Mas vamos junto, vamos constituir essa comissão, que saiamos daqui hoje já definido para dizer, divulgar alguma coisa nas redes sociais, na imprensa, que realmente houve essa preocupação e foi determinado em audiência pública um plano de ação imediato para buscarmos solução à reabertura da fábrica da pedra e a readmissão dos 430 trabalhadores. Vamos buscar. Espero que todos se sensibilizem e busquem, porque a população delmirense cobra isso das autoridades. Eu falo isso com propriedade. Temos recebido vários ataques em redes sociais. Mas não é por isso. Eu estou agindo pela minha competência, realmente, porque a mim foi creditado essa responsabilidade. E irei até o fim. Jamais. Em outros casos, presidentes aí, se tivesse meu lugar, não, a empresa já sai. Fechou, tal, não tenho mais o que fazer. Mas eu vou até o fim. E espero e contamos. Eu falo isso em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras de Delmiro Gouveia. O que eu estou falando aqui, espero que não fique retido só aqui, porque vai surgir, vai repercutir de forma positiva ou negativa, dependendo da iniciativa dos senhores desta casa. Mas é com grande sentimento, repito, vamos nos unir, porque a solução está diante de nós. Agora basta nos organizarmos e buscar o mais rápido possível. Eu agradeço a todos a atenção e conto com a ajuda de todos e o apoio nessa solução.
Eu quero convidar o ex-vereador, eterno vereador, Edivaldo Nascimento, para que possa fazer uso da palavra.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero inicialmente dirigir as minhas palavras ao presidente Kel e aos vereadores e à vereadora que hoje iniciam o ano legislativo de 2017, a primeira sessão dessa nova legislatura, dizer que desejo, presidente Kel, em seu nome a todos os vereadores, muito êxito, que a experiência do vereador Cacau, do vereador Geraldo, do vereador Marcos, possa contribuir para que grandes debates sejam realizados nessa casa, para que vocês tragam para cá os temas de interesse da sociedade. Eu quero desejar que vocês possam fazer com que o parlamento se aproxime cada vez mais da sociedade, para que vocês possam fazer com que a sociedade se sinta representada por esse conjunto de vereadores e de vereadoras. Então, sucesso a vocês, muito trabalho, muita serenidade, e que vocês possam contribuir com essas e outras discussões. E acho que começa muito bem, porque não tem outra pauta hoje na cidade que não seja essa da fábrica da pedra. E nesse sentido, eu quero fazer uma saudação aqui ao governo municipal, aqui vários secretários, na pessoa do vice-prefeito, Gabriel Vajão, porque o município tem sido proativo nessa discussão. Gabriel e Padre Heraldo têm se empenhado diariamente no sentido de estar participando dessa discussão. Eu não vou aqui fazer um retrospecto histórico da Fábrica da Pedra, mas alguns elementos são importantes para a gente refletir aqui. O primeiro elemento, vereador Kel, senhoras e senhores, é de que esta fábrica, que tem 103 anos de existência, vereador Quinho, ela tem 40 anos a mais que a própria cidade. A cidade que foi emancipada em 14 de fevereiro de 1954, vereador Cacau, tem 63, vai para 64 anos. Nós temos 103 anos de Fábrica da Pedra. Quando a Fábrica da Pedra foi fundada, ela era a mais antiga da América Latina. Era uma fábrica de linhas. Essa fábrica produzia linhas para exportação. Com Delmiro Gouveia, nos 3 anos em que ele esteve à frente desta fábrica, ela produziu linhas que foram vendidas para o Uruguai, que foi vendido para o mercado latino-americano. Delmiro se beneficiou da Primeira Guerra Mundial, em que os navios tinham dificuldades de aportarem nos portos nacionais, e ele tomou conta do mercado nacional. Não é à toa que essa indústria, vereador Enoch, ela é símbolo da resistência da indústria nacional. Os historiadores dos anos 40, 50, 60, que pesquisaram o desenvolvimento do Nordeste brasileiro, têm na Fábrica da Pedra um dos seus símbolos. E tem no Delmiro, homem industrial, um dos que resistiu, inclusive, às tentativas das empresas internacionais como a Matney Cottons, que é hoje a dona da linha corrente e era a principal concorrente da Fábrica da Pedra, da linha Estrela produzida na Fábrica da Pedra, e Delmiro resistiu às tentativas de compra da sua concorrência. Essa fábrica já passou por várias crises, presidente Kel, várias crises. A primeira crise foi quando Delmiro Gabriel foi assassinado, que as pessoas não sabiam se quem iria gerir a fábrica iria dar continuidade. A segunda crise foi em 1925, quando os filhos de Delmiro afastaram os sócios e eles, sem nenhuma experiência no ramo de administração, deixaram o Rio de Janeiro e vieram para cá para tocar essa fábrica, Cacau. Não conseguiram, porque uma grande crise na indústria têxtil nacional, em 1925 e 26, o obrigaram a vender e vender a Companhia Agrofabril Mercantil. O que era a Companhia Agrofabril Mercantil? Era a usina de Angiquinho, que produzia energia, era a Fábrica da Pedra, que produzia linhas, era a exportação de peles, porque aqui o grande negócio era a exportação de peles, era o plantio de algodão que foi difundido aqui por Delmiro Gouveia, porque ele precisava de matéria-prima barata, né, para poder abastecer a fábrica, era as atividades de criação de gado que ele desenvolveu aqui, o vereador Geraldo sabiamente citou aqui, inclusive Delmiro foi o grande que difundiu a palma forrageira no Nordeste brasileiro como alimentação bovina, foi mérito do Delmiro. E essa fábrica não resistiu a essa crise e em 1927 vem um grupo pernambucano e assume essa indústria. Esse ramo, essa família de pernambucanos, os Menezes, eles já eram da indústria têxtil, porque eles tinham indústrias têxteis em Pernambuco e tinham também ramificações no Rio de Janeiro. Em 1929, nós vivenciamos uma outra crise, porque a Matney Cottons, que era a concorrente da Fábrica da Pedra, comprou dos Menezes as máquinas de produção de linhas. Comprou em 1929, essas máquinas foram quebradas, jogadas na cachoeira de Paulo Afonso, num episódio que ficou conhecido, que inclusive fortaleceu o argumento dos historiadores de que a Fábrica da Pedra lutava contra o truste internacional da Matney Cottons. Essa fábrica ela foi, durante 4 meses, reorganizada e ela, a partir de abril de 1930, ela passa a produzir tecidos, Gabriel, não mais linhas. Ela entra para outra vertente. E ela vivenciou várias crises nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60. Eu não vou aqui narrar, porque foram muitas as crises. Basta que a gente leia as atas das diretorias, que eram realizadas mensalmente, Cacau, mensalmente, e todas as atas
a diretoria discutiam problemas que essa indústria enfrentava. Mas sempre também teve o apoio político, sempre também teve o braço amigo do Estado brasileiro através das agências de fomento, fosse Banco do Brasil ou outras. Mas eu vou dar um salto para os anos 80, quando uma outra grande crise, vereador Kel, toma conta. E essa crise foi um dos elementos, não só foi a crise, mas um dos elementos que contribuiu para o suicídio do Antônio Carlos, também aqui já citado, em 1983. Quando ele deixa uma carta, que é um dos mais belos registros, e ele escreve uma carta no escritório dele em Camaragibe, dizendo: peço às autoridades deste país que não permitam que os operários desta empresa passem privação. Assina a carta, pega um revólver, dá um tiro na cabeça. E essa fábrica entra num processo de crise, que aí a gente conhece que é a história mais recente, Cacau. A partir de 86, ela é vendida novamente para um outro grupo, que também não tinha tradição na indústria têxtil, que era um grupo de produção de energia, um grupo de minas, que veio meio que para socorrer a fábrica por conta das articulações políticas, que foram muitas. Eu sei dos depoimentos que governador do estado, senadores, deputados, os operários que fizeram muitas manifestações aqui, conseguiram apoio político, e esse apoio político fez com que o grupo Ivan Botelho viesse a adquirir a fábrica. E eles ficaram de 1986 até 1992. E aí, em 92, assume o grupo Carlos Lira. E aí vamos ao que nos interessa aqui. O grupo Carlos Lira é um dos mais consolidados grupos econômicos deste país. Está entre as 100 maiores empresas do Brasil. É o maior grupo econômico de Alagoas. Mas de um outro setor. O grupo Carlos Lira não é do setor têxtil, apesar de que, na sua origem, o avô do Carlos Lira, depois o pai, começam com algodoeiras, e isso faz com que o Carlos Lira, ao ser contactado e tomar conhecimento da crise existente na fábrica da pedra, ele se interesse, e como ele dizia em vários depoimentos, era uma espécie de compensação social, era uma espécie de retorno às origens, manter a fábrica da pedra. E aí, o grupo Carlos Lira, segundo a narrativa dos seus diretores, gestores e proprietários, já investiu na fábrica da pedra desde 1992 até os dias de hoje, Gabriel, quase 100 milhões de reais em modernização de equipamentos, em transformações do seu parque industrial. Mas o fato é que o grupo perdeu o interesse pela manutenção da fábrica da pedra. Não adianta a gente dizer outra coisa. Não adianta a gente buscar outras explicações. Perdeu o interesse. É um grupo privado. Manteve enquanto eles acham que puderam. Agora, algumas questões a gente precisa trazer para cá para a gente avançar. Quais são? Primeiro, quando pararam as atividades há 10 meses atrás, o João, os representantes dos sindicatos, os operários e operárias que aqui estão sabem disso, pararam as atividades dizendo que estavam esperando um empréstimo bancário que era para as usinas, e desses empréstimos iria ser retirado um valor para modernizar a fábrica e botar a fábrica em produção novamente. Isso é o que foi divulgado na cidade, isso é o que nós sabemos, Cacau. Acontece, Gabriel, que durante este percurso, o grupo Carlos Lira, que está se reformulando, efetuou contratos que envolvem recursos internacionais, que envolvem outras empresas, e dentro desses contratos está, vereador Kel, o impedimento de alocação de recursos para a fábrica da pedra. Ou salvam os grandes negócios, ou vai tudo. E aí eles resolveram salvar os grandes negócios e fica a fábrica da pedra. A primeira questão que eu quero trazer aqui é que, na segunda-feira, quando a notícia foi divulgada, imediatamente o padre Heraldo foi chamado pelo governador do estado e esteve em audiência com o governador, onde ele narrou a preocupação do que significava o fechamento da fábrica. Estou dizendo porque participei dessa audiência. O padre Heraldo dizia ao governador: governador, a fábrica é muito mais do que 430 empregos. A fábrica, ela tem um significado social, histórico, político, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Foram reuniões que vararam a noite com o dono do grupo, com o governador, mas o argumento do proprietário é de que vinha mantendo uma folha de 500 mil reais, quando vai para os encargos chega a 1 milhão de reais, durante 10 meses, e que não tinha mais como manter essa folha. E ele disse isso, é um empresário, e nós sabemos que empresário, ele tem os seus objetivos. Empresário não faz filantropia, empresário não faz investimento para ter prejuízo. E ele disse, olha, mantive a fábrica até agora, não temos mais como manter. Iria ser anunciado semana passada, o padre Heraldo pediu a ele que aguardasse mais um pouco, para que se tentasse buscar alternativas. E eles atenderam e retardaram por uma semana o anúncio das demissões. Novamente, agora, na terça-feira, o padre Heraldo volta a Maceió para conversar com o governador, o secretário de governo estava presente e outros secretários. E qual é o encaminhamento concreto que eu acho que essa casa pode ajudar, vereador Kel? Primeiro o seguinte: está disperso. O padre Heraldo está convocando uma reunião, acho que de hoje para amanhã, com um grupo executivo, para levantar, porque já existem, objetivamente, já foram contactados alguns empresários que dizem que têm interesse. Querem ver qual é a situação da fábrica, qual é o patrimônio, qual é o investimento, mas dizem assim, olha, temos interesse em negociar. Já é uma luz no fim do túnel, já é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, que o padre Heraldo também tem feito alguns contatos, é no sentido de cooperativar. Se não tiver nenhum grupo empresarial que assuma, se não tiver nenhum grande empresário que queira, uma outra alternativa que não pode ser descartada é cooperativar. Se a fábrica não vai ser do mesmo tamanho, se vai ser maior, se vai ser menor, tudo isso vai ser objeto da discussão. Mas acho que o que tem sensibilizado o próprio grupo Carlos Lira tem sido essas mobilizações dos trabalhadores da cidade de Delmiro, agora da Câmara de Vereadores, Kel. Acho que a Câmara pode tirar um documento para o grupo Carlos Lira e para o governador, colocando da importância do empenho das autoridades desse estado no sentido de encontrar solução. Gabriel e Padre Heraldo, do ponto de vista do Poder Executivo, estão empenhados no sentido de encontrar também alternativas. Temos três pessoas, o Jaciel, que eu posso citar o nome, o próprio Eliseu Gomes e o Kleber Santos. Esses três contactaram com empresários, todos três já contactaram, todos três tiveram sinais positivos desses empresários que querem ver a situação da fábrica, mas é necessário que tenha também a vontade do grupo Carlos Lira. Porque não adianta a gente discutir, criar comissão, encontrar alternativas, se o dono, Valdo, não tiver predisposto a facilitar os entendimentos. O governador, você teve em audiência ontem, junto com a Fabíola, com o governador, e você me dizia, o governador disse, quero ajudar. O que eu não posso é pegar o dinheiro do estado e botar, porque é uma empresa privada, e eu vou cometer um erro de improbidade administrativa, eu não posso alocar dinheiro, mas posso indiretamente ajudar com incentivos fiscais, posso ajudar de outras formas, posso ajudar na articulação política. Então temos um governador que está predisposto a ajudar, nós temos um prefeito e um vice que estão empenhados. O que a gente precisa é uma comissão, que eu tenho proposto ao governador, um grupo de trabalho, em que o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, em que o presidente da FAPEAL, em que o Banco do Nordeste, a Desenvolve, os trabalhadores, a prefeitura possam sentar, a fábrica mostrar os números para esta comissão e esta comissão fazer essa interlocução para num prazo de 30 dias, penso eu, que é um prazo razoável, em 30 dias, essa comissão apresente ao governador, apresente aos proprietários alguma alternativa. Ou, de repente, 30 dias depois, a gente chega e diga, ó, não conseguimos ninguém, nenhum empresário teve interesse, teve interesse, mas tem dificuldade, quais são as dificuldades, podem ser corrigidas, podem ter apoio político. Então, vereador Kel, nesse sentido, a Câmara dá uma enorme contribuição, vereador Marcos. É um documento dirigido urgentemente ao governador, colocando esses elementos, dirigido ao grupo Carlos Lira, que nós, justiça seja feita, achávamos que estávamos tendo dificuldade no sentido deles facilitarem as negociações. Mas ontem, um representante do grupo ligou para o Padre Heraldo e disse que a comissão estava autorizada a contactar com empresários, a realizar entendimentos e que não teria dificuldade no sentido do grupo Carlos Lira criar dificuldades para que essa indústria ela permaneça. De fato que ela sobreviveu ao assassinato de Delmiro, ao suicídio de Antônio Carlos e a todas as crises políticas. E eu tenho a convicção de que, com a boa vontade dos senhores aqui, das senhoras, com a luta da sociedade de Delmiro e do Sertão, com o apoio político imprescindível que tem tido do gestor municipal e do governador, nós vamos encontrar uma saída e essa fábrica, seja com quem for, ela vai ser reaberta, porque a força do povo do Sertão, ela é maior. Ela é maior e ela, mais uma vez, ela vai resistir a qualquer crise de ordem política ou econômica. Então, Kel, eu quero parabenizar você, a Câmara iniciar as suas atividades no dia de hoje, pautando na ordem do dia com o assunto da cidade, da região e do estado de Alagoas, como é o fechamento da fábrica da pedra, dá uma demonstração de que ela começa sintonizada com os problemas dessa cidade. Então, parabéns aos senhores vereadores, à senhora vereadora, e nós vamos continuar mobilizados, vamos fazer ecoar na imprensa de Maceió, na imprensa nacional, para que a gente possa ter a sensibilidade política e institucional necessária que vai requerer para a reabertura dessa empresa. Quero parabenizar aos trabalhadores e às trabalhadoras que têm se mobilizado através dos seus representantes que aqui estão presentes, do Sindicato dos Trabalhadores de Fiação e Tecelagem da Fábrica da Pedra. Obrigado, vereador Kel.
A palavra continua facultada. Vamos convidar o representante do governo municipal, nosso vice-prefeito Gabriel Vajão.
Bom dia, amigos e amigas de Almirense. Gostaria de cumprimentá-lo, presidente, e parabenizá-lo pela condução dessa sessão, dessa primeira sessão ordinária do ano 2017, seus dados, parabéns. Gostaria de cumprimentar a vereadora Fabíola e, em seu nome, os demais vereadores, ao João do sindicato, presidente do sindicato, também sinta-se cumprimentado, João, e em seu nome, os demais funcionários da Fábrica da Pedra, bem como a população de Almirense, que compartilha com vocês o dia de hoje. Realmente, o dia 1º de fevereiro não é para ser esquecido jamais. Talvez nós não esperássemos que esse dia chegasse. Tínhamos a esperança de a fábrica não terminar suas atividades. Há um ano, acredito, isso preocupa a nossa população. Mas foram tantas as promessas de acolhimento, de ajuda, que isso nos animou, nos motivou. A Fábrica da Pedra faz falta, sim, o seu apito, como disse Fabíola, e talvez seja o apito, o único apito que faz falta. A relação da fábrica com Delmiro Gouveia é uma relação materna. Por isso que a gente sente tanto. Não só os trabalhadores atuais, aqueles que estão sendo desligados, mas toda a população de Almirense sente meio que veio de dentro da fábrica. A fábrica pulsiona essa cidade, pulsionava essa cidade. É, eu gostaria de agradecer a Edivaldo pelo relato histórico que fez. Edivaldo, sempre acrescentando, sempre tirando algumas dúvidas, você não deixa esse seu lado professor. Agradeço muito esse breve histórico que fez. E falar que realmente nós não descansamos desde o primeiro dia que descobrimos a real possibilidade da fábrica fechar suas portas. Todo esforço político para que isso não acontecesse foi justamente providenciado. Todo esforço político que poderíamos ter feito até o momento de ontem foi feito. Infelizmente esbarrou justamente no que Edivaldo disse, a falta de interesse do grupo. Mas eles também disseram que estão abertos a uma proposta, a alguma novidade de outros empresários ou de que segmento for, para tentar não fechar, para tentar continuar as atividades, não mais aí o grupo Carlos Lira. Foi quando o prefeito Heraldo começou as diversas reuniões mencionadas por Edivaldo, algumas ele esteve presente, a outras nosso secretário de governo, Silvinho, e algumas discussões dentro da prefeitura também, para a gente tentar viabilizar nesse sentido, e vimos aí a tão boa luz no fundo do túnel que Edivaldo mencionou. E enquanto essa luz houver, nós não descansaremos. Aí partiremos para um novo patamar. A gente precisa que os empresários conheçam, e eles pediram isso, conheçam a real situação da Fábrica da Pedra, esse grupo de empresários que demonstrou interesse, para que vejam se é a viabilidade deles se instalarem aqui em Delmiro Gouveia e tocarem as atividades. Mas nós também não pensamos nenhuma só solução. Tem também alguns grupos, ou um ou dois grupos de fora da Europa, que tem interesse em continuar com as atividades da fábrica, mas precisa também ter essa visão real dos acontecimentos, até porque nós temos esse relato de Edivaldo a respeito do que estava acontecendo, do desinteresse em virtude do ramo da Fábrica da Pedra, não ser o ramo que a família Caso Lira atua, mas eles precisam conhecer a fundo a situação da fábrica, que até o momento, isso é uma visão pessoal, a situação da fábrica pelo grupo foi passada de uma maneira muito superficial, e ninguém vai assumir uma fábrica desse porte e desse tamanho com uma visão dessa. O empresário, ele tem que saber realmente aonde ele está pisando, senão ele não vai assumir. Nós, em contrapartida, como município, o Heraldo nos pediu uma coisa muito simples. Olha, nós temos um plano de aceleração da cidade, uma questão de desenvolvimento, que nós discutimos já desde a eleição. E nós precisamos acelerar isso. Nós precisamos acelerar isso como uma alternativa, como uma outra alternativa, para que não fiquemos só nesse entrave do interesse do grupo Carlos Lira em manter a fábrica aberta. E nós pensamos justamente em uma situação muito peculiar. Delmiro, ela tem algumas vocações, né? Uma é a agricultura e a outra é o empreendedorismo. O cidadão delmirense, ele é empreendedor por natureza. E essa fábrica, ela é uma escola. É muito simples, só basta vermos aqui no comércio local quantos são os funcionários da Fábrica da Pedra, que se tornaram empresários individuais, microempresários, comerciantes. A fábrica é uma escola, e essa mão de obra da Fábrica da Pedra, ela deve e ela tem que ser aproveitada. Aqueles que foram desligados da fábrica têm o conhecimento disso. Talvez precise apenas de um complemento que aí o município pode garantir, que é através do Sistema S, né, SEBRAE, SENAI, de tentar fazer essa qualificação, complementar essa qualificação para que o funcionário se torne esse microempreendedor, esse empreendedor individual ou um comerciante, para que ele também comece a absorver outras outro tipo de mão de obra nesse mercado. Naturalmente, se não conseguirmos, que eu não quero acreditar disso, se não conseguirmos manter a fábrica aberta, os profissionais dessa fábrica, eles migrarão para outros setores. Só precisam ter incentivo e um complemento dessa qualificação. E isso o município pode e já está providenciando. Lógico, como alternativa à parte. Nossa prioridade é tentar manter. Aí toda a força política agora está empenhada, e aí nós já sabemos que podemos contar com a Câmara de Vereadores, toda a força política agora, nesse momento, está empenhada em manter a fábrica com um novo grupo. Já que o grupo Carlos Lira demonstrou interesse em repassar ou em manter as atividades, mas com outro tipo de grupo empresarial. Não mais eles, porque para eles é um patinho feio do grupo a fábrica. Para a gente é a nossa querida mãe, Fábrica da Pedra. E isso a prefeitura tem tomado muito cuidado em relacionar, quando vai conversar com os políticos. Nós temos sim apoio. A Fábrica da Pedra, pela história que tem, os alagoanos conhecem muito bem, não é só de Delmiro, a Fábrica da Pedra é de Alagoas. E quando se fala na situação atual da Fábrica da Pedra, a Assembleia Legislativa ela tem dado apoio, os deputados federais têm mencionado que estão à disposição, e mais do que tudo, nós, vocês vereadores, o Poder Municipal, aí junto com a fortaleza que é os trabalhadores da Fábrica da Pedra, que têm sido fortes até agora e não irão fraquejar enquanto essa situação não resolver. Essa força política toda, agora, ela tem que ser desencadeada para esse sentido. Não deixar a fábrica fechar. Não deixar a fábrica fechar. Reabri-la e voltar às atividades. Mas, em contrapartida, nós sabemos das dificuldades que são, das dificuldades que temos em manter um segmento de tamanho porte aberto. É, por isso que a Prefeitura já está se organizando para tentar aqueles que têm interesse em buscar essa qualificação, para que seja absorvido em outro tipo de mercado. Essa é a preocupação da fábrica, é com da Prefeitura, é com os colaboradores, que são os nossos munícipes, são as pessoas que interessam à Prefeitura nesse momento. A situação que passa hoje de Delmiro Gouveia, lógico, e guardando as devidas proporções, presidente, é a mesma quando caiu a arrecadação dos royalties e ICMS. A Fábrica da Pedra traz um impacto igual na parte financeira, mas traz um impacto muito maior social. O sentimento quanto ao encerramento das atividades da Fábrica da Pedra é o sentimento de perda. E esse é muito forte. Esse é muito maior do que dinheiro. Esse é muito maior do que interesse particular. E é nisso que nós nos debruçamos. E agradecemos muito por vocês também estarem empenhados, os vereadores, nessa luta com a gente. Muito obrigado.
Eu gostaria de dizer ao João, presidente do sindicato, nosso vice-prefeito, vereador Edivaldo, demais pessoas que se encontram aqui presentes, e essa presidência, junto com a mesa e com os demais vereadores, e lá irá elaborar um manifesto para discutir com as demais autoridades. E a gente vai procurar tomar providência cabível que a gente possa agir. Fala a faculdade do vereador Cacau.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós ouvimos atentamente as colocações que foram postas pelos vereadores e os representantes dos poderes constituídos do nosso município em relação à Fábrica da Pedra. Recentemente também tive a oportunidade, juntamente com o prefeito Heraldo e o deputado Ronaldo Medeiros,
estarmos em uma reunião com o presidente da Casa das Indústrias em Alagoas, o doutor José Carlos Lira, que também, atendendo um pedido do prefeito e do deputado, está empenhado na busca de solução para o problema da fábrica da pedra. Vimos também, senhor presidente, senhores vereadores, a participação que foi posta aqui por cada representante, participação efetiva que cada representante aqui, das suas, o seu setor organizado, como o presidente do sindicato, nos mostrou quais atitudes estavam tomando. O município também fez essa colocação. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu queria propor que é claro que nem toda hora nós, enquanto um poder representativo e colegiado no município, nem toda hora nós podemos estar presentes, eu queria propor a Vossa Excelência que formasse uma comissão aqui na Câmara de 3 vereadores, é a nossa sugestão, para que pudesse, representando a Casa, acompanhar e nos trazer, acompanhar o desenrolar das negociações e efetivamente mostrar a presença do Poder Legislativo durante todo esse processo e também informar este poder o que vem ocorrendo. Então, a nossa proposta, senhor presidente, para que possamos ter uma efetividade maior, é que seja feita esta comissão e tenha o poder de representar esta casa. Também acolhendo a posição de Vossa Excelência de redigirmos um manifesto e que esse manifesto seja encaminhado a todos os poderes políticos do nosso Estado, a deputados federais, a Assembleia Legislativa, de preferência encaminhando nominalmente cada deputado, ao governador do Estado, porque nós somos a base da política. Somos nós quem mais sofremos na política porque estamos diretamente ligados ao povo. Então, necessariamente, nós temos que mostrar a nossa posição neste momento. Estou satisfeito, Excelência.
Palavra ao vereador Quinho.
Senhores vereadores, convidado aqui presente, eu não deveria também deixar dar minhas palavras em relação à fábrica da pedra. Delmiro Gouveia, eu não consigo ver Delmiro Gouveia sem essa fábrica. É uma empresa histórica em nosso município. A fábrica, eu tenho certeza que esse grupo não abre mais. Já foi declarado. Mas eu tenho fé em Deus que vai vir outro grupo que vai investir nessa fábrica e vai melhorar. Fechou, vai abrir, vai ser melhor para o nosso município. Isso eu tenho fé em Deus, vai vir um grupo, vai comprar essa fábrica. Fechou, não para pior, vai fechou, mas vai melhorar com fé em Deus. Isso que eu mais espero, que Delmiro Gouveia, que alguém compre esse grupo, que venha investir nessa empresa e ela venha crescer cada vez mais, com o poder de Deus e de todos os delmirenses. Muito obrigado.
Não havendo mais orador, vamos iniciar as proposições e as indicações. Vossa Excelência não está por escrito, mas eu vou liberar para a Vossa Excelência. Né?
Obrigado. Senhores e senhoras, um bom dia. Eu poderia também deixar de falar sobre a questão da fábrica da pedra. Confesso que sobre a audiência pública que está sendo realizada hoje, né, na primeira sessão ordinária desta casa, eu não fui comunicado. Eu quero parabenizar aqui o vereador, eterno vereador Edivaldo Nascimento, pelo seu recurso histórico e pela sua dedicação, Edivaldo, em estudar, né, a fundo a fundamentação do município de Delmiro Gouveia. Eu quero também aí desejar um bom dia às autoridades aqui presentes, o vice-prefeito, o Gabriel Vajão, o secretário de governo, Silvinho, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Fábrica da Pedra, o João, né, dizer ao procurador, o Vitor, né, desejar também um bom dia, enfim, e aos demais, ao também eterno vereador Valdo Sandes, se encontra nesta casa, né, o vereador Geraldo sempre de forma cômica, né? Mas aí não poderia também deixar aqui de falar sobre a importância da Fábrica da Pedra. Como falou o vereador Quinho, eu também não vejo, vereador, o município de Delmiro Gouveia discutindo a questão de desenvolvimento sem se dedicar, Silvinho, Gabriel, no funcionamento da base do nosso município, que é a Fábrica da Pedra. Eu venho acompanhando os meios de comunicação, também preocupado com essa situação, mas alguns falam, e o que o poder político, o que a Câmara de Vereadores vai fazer? O vereador Casagrande falou, o que iremos fazer? Foi falado pelo presidente, da questão do manifesto, pelo novo vereador Cacau, sobre a questão da comissão, e eu concordo, está realmente levantando essa questão para estarmos acompanhando e levando esse assunto, como o vereador falou, não só, vereador, como o Edvaldo falou, não só aos meios de comunicação, mas à representação política do nosso Estado, para que eles também se responsabilizem e possam contactar empresas, né, que possam aí dar continuidade aos trabalhos da Fábrica da Pedra. Eu vi falar, através do presidente do sindicato, a questão, ou melhor, do Gabriel, da cooperativa. A cooperativa foi discutida por muitos, que seria uma das opções para o andamento da Fábrica da Pedra. Como o próprio nome diz, se todos os 400, né, funcionários que foram demitidos também cooperar e queiram, de fato, dar também prosseguimento a essa ideia, eu acredito que seja uma das opções. Mas essa questão viável de empresários, até da Europa, como foi citado, tiverem esse interesse, também é uma opção, claro, favorável, mediante essa crise que a Fábrica da Pedra vive. Confesso que, acompanhando a contenda, a primeira que acompanho, o Edvaldo citou várias, e eu tenho certeza que a fábrica não irá parar, porque, né, foram várias, essa será superada com certeza. Uma das questões que estava conversando aqui ao pé do ouvido do Edvaldo é, de fato, a falta de interesse do grupo. Por quê? Se eles colocam, não temos mais recursos para dar prosseguimento, né, ao funcionamento da Fábrica da Pedra, Edvaldo, eu coloquei aqui do patrimônio em terras que a fábrica possui, como ali o campo da aviação, como essa área ali próxima ao Bom Sossego, como esse grande espaço aqui em frente a Casal, na parte central, que é uma área nobre do nosso município, que também poderia ser utilizado de forma de lote, em loteamento, para que pudesse angariar recursos e colocasse a Fábrica da Pedra em funcionamento. Essa é uma das opções. Certo? Então, se os ou cooperativa, ou outra empresa que vier, porventura, negociar a Fábrica da Pedra, ela tem esse patrimônio para dar, né, uma iniciativa na questão de investimento no funcionamento da Fábrica da Pedra. Então, senhor presidente, a gente deixa uma dessas opções. Como o governador se prontificou, através de incentivos, ajudar também o funcionamento, a volta do funcionamento da Fábrica da Pedra, eu vejo que em nossa região está aqui, inclusive, voltando as atividades, os trabalhos da duplicação da L-145. O que eu quero falar com isso? A duplicação da L-145 também poderia passar por dentro aí de uma boa parte das terras da Fábrica da Pedra, que é aqui por trás mesmo da própria fábrica, e aí o governo indenizaria a própria fábrica e ela voltaria a funcionar normalmente. Seria uma outra das opções. Mas eu quero deixar aqui também o meu apoio aos manifestos, né? Quero registrar a presença do Dr. Guedes também, certo? Aos operários da Fábrica da Pedra e dizer que estaria à disposição também do governo o que for preciso para também correr atrás de uma articulação com empresários da região. Semana passada, eu recebi uma ligação de uns representantes, inclusive primo de um empresário aqui de Pernambuco, que também tem interesse de discutir a questão da Fábrica da Pedra. Confesso que não tive a oportunidade de discutir pessoalmente com ele, foi via telefone, eu estava em viagem, mas aí estarei procurando o mesmo para discutir esse assunto. Desejar um bom dia, obrigado pela palavra, senhor presidente.
Encerradas as discussões, quero botar em votação as indicações do vereador Carlos Roberto Corrêa da Silva. São 17 indicações, já foi lida aqui pelo segundo secretário. Eu queria autorização do plenário para que a votação seja em bloco. São 17 indicações e eu peço a permissão. O vereador que concorda, permaneça como estão. Incluindo a 22 e a 24 também. As indicações, número 1, a 017, do vereador Carlos Roberto Corrêa da Silva, se encontra em votação. E a 22, a 23 e a 24. Vereador que concordam, permaneça como estão. Aprovada. Indicações do vereador Geraldo Xavier. Dezoito, 19, 20 e 21. Se encontra em discussão e votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovadas. Bem, minha gente, o material da ordem do dia foram essas indicações do vereador Cacau, do vereador Geraldo Xavier. E não havendo mais nada a tratar, a gente libera a tribuna para explicações pessoais. Os vereadores que queiram mais usar a palavra têm mais 15 minutos para usar a tribuna para fazer suas explicações pessoais das suas matérias. Não havendo mais orador que queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a sessão.